estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta. E a gente já está recebendo aqui o Ricardo Forte. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Ricardo, que eu conheci menininho, agora chegou aqui de cabelo branco. Pô, o que está acontecendo, Ricardo?
Cara, efeitos colaterais do tempo.
Você está com mais cabelo branco que seu pai, o Kiko. Apesar que ele está quase careca, né?
É que tá. Eu tenho cabelo ainda, né?
Kiko, tá firme lá ou não?
Tá bem, graças a Deus, tá bem. Kikão sempre curtindo o carnaval com a gente, sempre foi muito ativo aí no carnaval de São Roque. Tanto aí na época do São Roque Clube, né? Quando escola de samba, quanto aí na prefeitura com o diretor de turismo. Então a gente tem uma tradição de família muito grande de carnaval.
Muito bom. E agora tá aí com o Acha Fígado, que outro dia o Severino vai bater em mim, ele falou assim, haja figo. E como é que tem? Tem muito fígado aí para consumir ainda ou não?
Puxa vida, cara, te garanto que se tivesse mais uma semana não ia dar conta não, cara.
Outro dia até coloquei uma notícia, é o bloco do Grêmio, não é o bloco do Grêmio, não. Né? Como é que funciona? Como é que é? Vocês usam um espaço para ensaio do Grêmio?
Sim, exatamente. O bloco nasceu em 2012, né? 29 de janeiro, para ser mais exato. E embora o nome sugestivo, né, de bloco Haja Fígado, ele é uma homenagem, na verdade, a um conjunto que era formado pelo nosso grande mestre Borba. Né?
Ah, é?
Era formado pelo Borba, Leozinho da Oficina, não lembro mais qual. Puxa vida, me deu branco. Carlinhos Cury, lá do Cambará. Tá? Então a gente fez uma homenagem, foi um ano que o Borba tinha falecido, um ano antes, né? A gente fez uma homenagem, na verdade, a esse grupo musical aí que chamava Haja Fígado.
Ah, o grupo musical, o Borba, rapaz, Borba, corintiano fanático, pois ele é. Com sua bicicleta pelas ruas da cidade aí, poxa. E aí então é uma homenagem a esse grupo.
Exatamente, aí a gente nasceu e o primeiro ano, o bloco foi feito em 15 dias, né? Nós sentamos, juntamos alguns amigos, eu, Natan, Luciano Coelho, Arthur... E mais alguns amigos, e sentando falou, bom, o que a gente precisa para ter um bloco? Bom, precisa de som, precisa disso, camiseta, badá, quanto mais ou menos precisa de dinheiro e tal. Bom, vamos sair nas ruas aí e tentar achar patrocínio. Aí saímos, cara, na primeira semana nós conseguimos o dinheiro necessário que a gente tinha proposto para fazer o bloco de patrocínio, e tocamos pau. Então o bloco nasceu na casa do Natan, praticamente. Né? E na casa do Natan, em Mailasque. E eu lembro que a gente saía na rua, não tinha quem tocasse. Então a gente saía dando volta na Vila Guiar, né? E daí levava Bado, levava o Du, levava... Saia catando o pessoal no bar para ir tocar com a gente para ensaiar. Né? Fazia ensaio todos os dias e tal. E hoje virou aí um grande sucesso. Né? Ano passado a gente teve aí, em média, 2.000 pessoas atrás da gente no bloco.
Nossa,
uma coisa foi assustador, eu tomei um susto. Na terça-feira do ano passado, eu cheguei ali a gente chegou ali no posto do Mané. E eu olhei para trás, cara, porque eu tô ali na frente da bateria, eu me conecto, né? Então eu esqueço do mundo. Sim. Aí era que eu dei um break na bateria, parei para dar um intervalo, olhei para trás, eu vi a marginal tomada. Eu tive a pachorra de seguir, né? E andando até o último. E eu fui até o farol do Rock Club, tinha gente descendo a praça. Então foi assustador, né? Um negócio muito legal. Esse ano rendeu um projeto em paralelo que chama Escola do Samba, onde eu dou aula para ritmistas na minha casa, né? E na Brasital. Esse ano, com mudança de prefeito, acho que dificilmente a gente vai renovar na Brasital. Espero que renove, mas a gente nunca sabe, né? Mas, enfim, em casa foi uma coisa que deu super certo, a gente fez um clima de bastante amizade. A grande maioria da nossa bateria são formadas por pessoas que nunca haviam pego no instrumento antes, né? Então, eu ensinei cada um, desde pegar na baqueta, no ritmo, cada coisa. E é isso aí, a ideia...
E a participação da mulherada também, eu vi lá. Muita,
mulherada,
muita,
bastante, muita... mulheres, bacana, crianças.
Bacana. Eu vi lá.
A gente vende em geral, esse ano foram mais de 100 abadás vendidos para crianças até 9 anos.
Nossa, que bacana.
Então a gente tem um clima familiar bem legal também.
É hoje que sai, né?
Hoje é o primeiro bloco da meia-noite. A gente se reúne 10h30 em frente ao shopping e para sair por volta das 11 e pouco.
E como é que surgiu a parceria com o Grêmio? Por que vocês passaram a ensaiar no Grêmio?
Então, como eu falei, a casa do Natan é mais lasca, tinha uma dificuldade logística muito grande, né? E daí a gente começou a buscar alternativas na cidade, pensamos em alugar alguns lugares e tal, mas daí a gente não tem atividade durante o ano, né, que gere uma receita, então ficaria inviável e tal, e surgiu essa parceria com o Grêmio, que é no centro, é um espaço muito bom, né, a gente sempre foi muito bem recebido lá, quero agradecer a toda a diretoria lá, essa parceria que já dura 4 anos, só o primeiro... Quatro anos, só 2012 a gente ficou no Natan, esse é o nosso 6º ano e estamos aí.
E como é que vocês fazem, por exemplo, se a pessoa... Vocês não ficam no Grêmio no dia da apresentação, para não ter quem é sócio, quem não é sócio. A apresentação é na rua.
Isso, a apresentação é na rua.
Por exemplo, hoje, por exemplo, nós vamos ter vocês a partir de que horário?
10h30, 10 horas a gente começa a se reunir em frente ao shopping, na rua do shopping, né? Para sair por volta de umas 11 horas, mais ou menos. Em geral, a gente sai meia-noite, mas esse ano A gente entrou em acordo aí com as autoridades para sair um pouquinho mais cedo e tal.
Então a gente vai emendar hoje. A gente tem o pessoal do Choro, né?
Pois
Celeste
é,
Serenata, eles saem 8 horas, depois eles saem para a rua ali umas 10 horas e praticamente vocês vão se encontrar.
Literalmente, eu conversei bem rapidamente com a Mari e ontem com mais um integrante do Choro. E a gente está vendo se a gente consegue fazer com que eles cheguem na hora que a gente vai sair e plugar os instrumentos deles no nosso som, para a gente tocar algumas marchinhas junto.
Então, ainda tiver a oportunidade de puxar um redão lá, você me convida.
Tá convidado, por favor. Né?
Hoje, inclusive, vai ter,
favor.
Vai ter um grande evento no São Rock Clube, né? Inclusive, eu e Pão Doce fomos convidados lá a participar também, por volta de umas 23 horas. Paulinho Capuzzo pediu para me separar 6 samba enredo para cantar junto com Haja Fígado, né?
É. Inclusive, para cantar com o
Acadêmicos.
É lá dentro. O Zé Pereira.
Isso, é puxar samba enredo lá, na verdade, junto com o grupo que vai tocar, na verdade, que é o
Daqui a pouco a gente... É o grupo do Joãozinho, é o Papo de Esquina.
Papo de Esquina, isso.
É o Joãozinho também.
Inclusive, até
tempo.
Bado me ligou, o Beto me ligou agora. Falou, Gilés, se precisar de uma força lá, a gente leva um pessoal da vila para segurar, né? De repente, quem sabe. Mas, enfim. E depois disso também a gente vai estar lá.
Pô, por favor, repente, uma honra muito grande.
Vai ter um som na avenida também?
Sim,
bacana,
sim, sim.
É importante.
E vocês vão até que horas na avenida aí? Na rua, né?
A gente vai... Normalmente a gente não tem hora para acabar, mas esse ano, como eu falei, a gente entrou num acordo com as autoridades aí para evitar... Como tem crescido muito o bloco, a expectativa é maior esse ano por conta de não ter carnaval na avenida e tal. Então, a gente entrou no acordo de começar a parar aí por volta de uma hora, mais ou menos, da manhã.
Legal. A gente está conversando aqui com o Ricardo Forte, que é do Haja Fígado, e está aqui o nosso Antônio Geleia, né? Já virou Geleia, né?
Antônio Edson Machado Geleia.
Antônio Edson Machado
Gela.
E que é do pessoal dos batuqueiros da Vila Guiar. É o pessoal que não vem para o centro, né? Eu conversei com o Rafael, a gente vai colocar a entrevista dele daqui a pouco.
Uma hora, mais ou menos, da manhã.
Legal, a gente está conversando aqui com o Ricardo Forte, que é do Haja Fígado, e está aqui o nosso Antônio Geleia, né? Já virou Geleia, né?
Antônio Edson Machado Geleia.
Antônio Edson Machado
Gela.
E que é do pessoal dos batuqueiros da Vila Guiar. É o pessoal que não vem para o centro, né? Eu conversei com o Rafael, a gente vai colocar a entrevista dele daqui a pouco. Vai ficar ali na Vila Guiar mesmo, né? Estão vendendo camiseta.
Sim.
Bem legal. Murilo, que é do Murilo, vai participar daqui a pouco com a gente também. Agora, o seguinte, o Haja Fígado, vocês têm algumas músicas também, tem umas marchinhas?
Sim, sim. Nosso intuito é resgatar os carnavais de antigamente, né? Como eu falei, como no São Roque Clube, quando eu até costumo falar para as pessoas, quando nós éramos crianças, tinha 8, 9 anos, nossos pais que tocavam a escola, até a gente ficava brincando. E hoje a gente vê isso se repetir lá. A gente vê as crianças brincando nos instrumentos e a gente tocando. Então isso é muito legal. Então a gente toca marchinhas, sambas enredos tradicionais de todos os tempos do Rio de Janeiro, né? E a gente tem 2 sambas enredos de autoria nossa e algumas marchinhas que a gente participou, inclusive, nos primeiros anos do concurso da Fundação Progresso, organizado pela Rede Globo e tal.
Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir uma marchinha e depois a gente vai para o nosso apoio cultural. Qual é a marchinha que o Murilo separou? É aquela que vocês fizeram para o ministro?
Essa foi do Paulinho Cabeção. Grande Paulinho, grande abraço.
Como é que chama?
Seu Joaquim, para o Joaquim Barbosa. Foi feita em 2012 essa marchinha.
Vamos ouvir então, aí a gente vai para o apoio cultural, a gente volta para falar mais de carnaval.
Não é mole não, chega de desgraça, seu Joaquim. Acabou com a trapaça, seu Joaquim, acabou com a trapaça. Tava pensando que era o tal, o seu Barbosa já voltou, ponto final. Tanta mentira, que coisa feia, o nosso herói mandou todos pra cadeia. Narará. Não é mole não, chega de desgraça, seu Joaquim, acabou com a trapaça, seu Joaquim. Acabou com a trapaça. Tava bonito, sossegadão, o seu Barbosa te pegou na contramão. Tá condenado, ferrou de vez, o nosso herói mandou todos pro xadrez, saradaia. Não é mole não, chega de desgraça, o seu Joaquim acabou com a trapaça. Seu Joaquim acabou com a trapaça. Ele é do povo, ele é da gente, o Joaquim vou votar pra presidente. Ele é do povo, ele é da gente, o Joaquim vou votar pra presidente. Laraia, não é mole não, chega de desgraça, o seu Joaquim acabou com a trapaça. Seu Joaquim acabou com a trapaça.
Pra Para participar do bloco, Ricardo, tem que comprar alguma coisa? É só chegar e entrar na folia? Como é que funciona?
De maneira alguma, é só chegar e entrar. A gente facilita, como eu falei, a gente começou pequeno num grupo de amigos, né? Então a gente se organizava, se reunia e comprava um abadá e fazia aquela vaquinha para a gente comprar nossa cerveja, né? Então a gente, a preço de custo, e essa tradição segue até hoje. Então, se você for lá e quiser comprar 24 latinhas de cerveja e um abadá, você vai pagar lá seus R$110 por 3 dias de desfile, né? Você vai ter R$110 o abadá com 24 latinhas de cerveja, né? Detalhes,
por 3 dias. Com 24 latinhas?
É, então, como eu falei, no começo a gente era como se a gente estivesse fazendo uma vaquinha para distribuir, certo? E como a gente cresceu, a gente manteve a tradição. E só o abadá custa R$55. Né? Mas é uma coisa assim, é para a gente ter esse espírito de participação, de ser um time, de ser um bloco. Né? Mas se você não quiser comprar, por favor, seja muito bem-vindo, venha participar com a gente.
E, por exemplo, e para quem não tem lá com refrigerante?
Tem com refrigerante, não vou me lembrar o preço.
Esse... Mas tem também.
Tem.
É, não, porque aliás, engano, ontem a gente recebeu aqui o capitão Ciolone, né, que é uma pessoa
grande amigo.
Diálogo e tal, e a gente estava falando disso, né, dos cuidados que se tem que ter, né, porque tem muita gente participando, né? O que vocês dão, passam alguma informação, a gente sabe. Para o pessoal não abusar, né?
Sim, desde o ano passado, aliás, quero agradecer o Ciolone, desde o ano passado, esse ano eu fiquei um pouco mais afastado da parte administrativa do bloco, por motivos pessoais e tal, mas ano passado o Ciolone deu um show de organização, de administração, a gente se reuniu lá, ele praticamente centralizou nele todas as atividades, chamar a prefeitura, chamar isso, aquilo, e respondendo a sua pergunta, desde o ano passado ele passa um checklist para a gente, né? Para a gente explicar para as pessoas, garrafa de vidro.
Assim,
e a gente fala nos ensaios, e fala no dia e tal, né? Eu não vou lembrar de cabeça todo o checklist.
Por exemplo, não pode ter copo de vidro.
Não pode ter garrafa de vidro. Se tiver garrafa de vidro, a PM vai chegar, vai jogar o líquido. Você quer guardar o líquido é seu. A garrafa é deles, né? Então eles vão pegar a garrafa de vidro. Copo, qualquer coisa que seja perigoso e tal. Né? Bom senso nunca é demais, né? Na verdade, Ivan. Mas a gente passa o checklist que eles passaram pra gente lá.
Legal.
A gente fala nos ensaios e fala no. Criança, por exemplo, domingo, legal, cara. Domingo a gente pegou uma tradição de fazer pras crianças. Então a gente põe um playground na Praça da Matriz, com escorregador, piscina de bolinha, algodão doce. Não só para que tenha abadá, não, para qualquer pessoa. Então lá também tem obrigado a ter uma identificação da criança, com o telefone, o nome do pai e tal. Então a gente segue a cartilha bonitinha aí.
Não, legal, isso é importante. O Ricardo Forte, você que é do Haja Fígado, mas você tem um trabalho com crianças, você está ensinando percussão, batuque para criançada, como é que funciona, Ricardo?
Vamos lá, não é com criança ainda, né? A gente, esse ano eu comecei em paralelo com o bloco um projeto chamado A Escola do Samba, né? Onde eu dou aula para ritmistas, né? O objetivo é que eles saiam sabendo, tendo noções básicas de todos os instrumentos de uma escola de samba, né? E esse projeto acabou que virou uma coisa muito maior do que eu imaginava. Meus alunos se tornaram meus amigos, né? A gente, inclusive, eu estava contando para você aqui, né, fora que a gente passou até o ano novo junto, né? Então ficou um grupo muito unido. E a Escola do Samba, esse ano, a gente vai se reunir depois do carnaval, provavelmente vai virar uma ONG, alguma coisa assim, comunitária, alguma coisa nossa, né? Não só uma coisa comercial. Né? E com certeza a aula para crianças vai estar inserida. A aula de cavaco, o André vai dar aula de cavaco, André Issa, grande amigo, grande abraço.
André Issa, que é irmão do Guto Issa?
Irmão do Guto Issa.
O André Issa, ele vai bem no samba, porque o Guto Issa, eu olho para a cara dele e falo assim, olha, o Guto Issa não tem nenhum... Não dá para imaginar o Guto Issa jogando bola, não dá para imaginar o Guto Issa sambando. Agora, o irmão já tem jeito. Agora, o Guto Issa eu não consigo imaginar ele jogando bola e ele sambando.
Rapaz, não só é bom no samba, como foi uma revelação à família toda. Foram fazer aula ele, a mulher, a Regina, os dois filhos, né, o Pedro e o Júlio. Cara, e eles simplesmente são muito dedicados, eles tocam eles aprenderam a tocar todos os instrumentos. Você dá o tamborim, eles batem o carreteiro, de abril até aqui. Eles batem o carreteiro,
legal.
Os quatro, bate o carreteiro legal.
O que é bater o
Pedro
carreteiro?
O tamborim tem uma batida do tamborim que chama carreteiro, que é uma batida de quatro sons.
É.
Né? Que isso é uma lenda, né? uma briga gigante. Cada escola bate de um jeito, tal. Tem gente que bate 3-1, tem gente que bate uma virada, tem gente que bate outra. Tal. Então, e é uma batida muito difícil de ser executada.
Então vamos fazer o seguinte, explica aí, como é que são as batidas que a gente tem no samba? Como é que é?
No samba ou no tamborim?
No tamborim.
O tamborim ele tem uma técnica que chama carreteiro. Né? E ela é ensinada de diversas formas, cada mestre ensinando de um jeito. Tal. Mas, em geral, elas são quatro sons. Né? Elas são... Se você repetir, ela dá três batidas para baixo e uma para cima, mas o som que tem que sair é o tacaracatá. Né? E quando você repete isso no ritmo do samba, fica muito difícil de você fazer essas quatro batidas. né? Então tem toda uma técnica, a posição da baqueta com relação ao tamborim, virada e tal. E eu tô, para você ter uma ideia, uns 3 anos tentando fazer a galera do Haja Fígado tocar, só que eu não dava aula durante o ano, era só no período de carnaval. Então, esse ano eu consegui fazer sair o carreteiro, a gente vai executar a música da Estação Primeira de Mangueira, Minha Escola do Coração, campeã do carnaval carioca, né? Menina dos Olhos de Oiá, e vocês vão ver a virada que esses tamborim vão fazer na avenida, rapaz. Daqui a pouquinho, aliás, daqui a pouquinho, meia-noite, nós vamos arrebentar com esse samba aí na avenida, mano.
Então vai ser um dos destaques, se treinou, ensaiou o pessoal para valer aí.
Exatamente, vai executar com os arranjos e breaks originais da Estação Primeira, o samba Menina dos Olhos de Oiá, esse ano, né? E que, lembrando, né, nós estamos comemorando esse ano o centenário do samba, né? Com o samba gravado, chamado Pelo Telefone, pelo Pixinguinha, João da Baiana, né, no terreiro de Tia Ciata, em 1916, gravaram em 1917. E como a minha escola, Mangueira, foi campeã no centenário do samba, nada melhor do que homenagear.
Vai faltar o Jamelão lá.
E como é que saiu essa paixão pelo samba, de cantar, hein, Ricardo?
Ah, como você resgatou e me fez fazer uma viagem no tempo, aí lembrando da Fulô, né? Então, antes da Fulô, meu pai já tinha uma cultura de samba, de carnaval, junto com o Toninho Nastro, com o Tiraci, tio Rui, que está aí, pai do Natan, meu grande irmão e tal. Então, eu fui criado mais ou menos no samba. Fui no Rio de Janeiro assistir desfiles e tal.